25, 64.871 motocicletas. Olha só, isso dá em habitantes por moto 7,15. Quer dizer, de cada uma moto que tem em Jundiaí, existe 7 habitantes e pouco. Outra cidade com bastante motocicleta na região é Valinhos, 7,3 habitantes por moto. E outra ainda é Itupeva, 7,8, quase 8 motos por habitantes. Vamos aos números de outras cidades. Campo Limpo, 6 habitantes e meio por moto. Itatiba, 6,39 habitantes por moto. Louveira, 5,3 habitantes por moto. Valinhos, 7,3 por moto. Várzea Paulista, 5,8 habitantes por moto. E Vinhedo, 6 habitantes e meio por moto. Em 10 anos, a frota de motos no Brasil cresceu 42%. Em Jundiaí, cresceu apenas 33%. Mas assim mesmo, é um alto crescimento do número de motocicletas.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. No Show e Companhia, as mais do dia. Medalha de bronze.
Você me transformou de um jeito que eu nunca imaginei. Inesperado amor, que na verdade eu sempre esperei. De um jeito muito louco, você trouxe a sanidade pro meu coração. Me tomou de assalto e eu não tive ao menos tempo de reação. Bastou o destino pra me estacionar bem na sua vida, pra minha vida andar. Promete que nunca vai me deixar e jura que ao seu lado é meu lugar. Eu juro que nunca amei assim incondicionalmente. Meu coração você fez de refém e estou condenado a te amar pra sempre.
Eu na estrada sem saber qual direção. Coração fechado de tanta desilusão. Você chegou sem aviso, mas com luz suficiente, me fazendo te amar incondicionalmente. Troquei meu medo por uma entrega verdadeira. O que era deserto, hoje é campo de colheita. Sou outro alguém, forte e consciente de que fui salvo por seu amor incondicionalmente.
Bastou o destino pra me estacionar bem na sua vida, pra minha vida andar. Promete que nunca vai me deixar e jura que ao seu lado é meu lugar. Eu juro que nunca amei assim incondicionalmente. Meu coração você condenado a te amar. Vai me faz de refém, e estou condenado a te amar pra sempre.
Medalha de Prata.
Yeah. É claro que eu sei que pra ser feliz eu só dependo de mim. Claro que eu sei que toda dor chega ao fim. Que é só dar tempo ao tempo, eu sei sim. Seria perfeito só falar a frase, já senti o efeito. Se desse pra copiar e colar no peito, e se o amor fosse embora do mesmo jeito que veio? Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro. Se tá funcionando é outros 500. Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro.
Se tá funcionando é outros 500.
Já pensou um clique? E essa dor sumisse, seria perfeito.
Claro que eu sei que pra ser feliz eu só dependo de mim. Claro que eu sei que toda dor chega ao fim. E é só dar tempo ao tempo, eu sei sim. Seria perfeito só falar a frase, já senti o efeito. Se desse pra copiar e colar no peito, e se o amor fosse embora do mesmo jeito que veio?
Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro. Se tá funcionando é outros 500. Eu tô tentando mesmo, beijo por cima de beijo. Eu tô tentando outro pescoço, outro cheiro. Já pensou um clique? E essa dor sumisse, seria perfeito.
Já pensou um clique? Se essa dor sumisse, seria perfeito.
Medalha de ouro. Pioníssima.
Tem histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Você falei, sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca. E simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer, eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu vale nada. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Tá aí, gente, final de programa, só passar ali porque as medalhas, né? Péricles e Ana Castela com Simplesmente Acontece, Bruno Diegues e Sorriso Maroto Clique, Sampa Crew, Incondicionalmente, as mais do nosso show nesta véspera de feriado. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, eu quero desejar pra você um feriado maravilhoso de Corpus Christi, tá bom? E a gente volta com o nosso show ao vivo, se Deus quiser, na sexta-feira, tá bom? Pós-feriado, sexta-feira, ao vivo, 3 da tarde, o nosso show e companhia. Tá chegando agora o Ação Informação, segunda edição, trabalho, claro, de todo o departamento de jornalismo da nossa Rádio Cidade. Jundiaí!
Paulinho Maurício!
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo.
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade Jundiaí.
Acordou atrasado? Rádio. Trânsito parado? Rádio. Trabalhando? Rádio. Faxina com um show particular? Rádio. Sempre tem música boa, notícia quente e aquela voz que já virou amizade. Rádio. É só ligar. Uma campanha. A Bet e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, agora 5h01.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques desta edição você confere agora com a voz da notícia, o nosso Antônio Carlos Zilo.
Brasil vai buscar novos parceiros para diminuir impactos comerciais. Presidente do Senado sugere melhorar texto da PEC do fim da escala 6x1 e quer passar a PEC por comissões. Febraban rebate críticas dos Estados Unidos ao PIX e nega barreira à concorrência. Indústria cresce 0,7% em abril, quarto mês seguido de avanço, segundo pesquisa do IBGE. Força Aérea Brasileira FAB nega OVNI no Paraná após vídeo viralizar nas redes sociais.
Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, no ar o Ação Informação, segunda edição, trabalho, claro, de todo o departamento de jornalismo da cidade, Cristina Helena, você ouviu Voz da Notícia, do nosso Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5h03.
A previsão do tempo.
Pois é, amanhã quinta-feira é feriado aqui em Jundiaí, região metropolitana. Muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol. Mínima de 13 e a máxima não deve passar dos 21 graus. Agora, mais um fim de tarde bem bonito de outono e temperatura aqui na região central, pelo menos na região central de Jundiaí, na casa dos 21 graus. 5h03.
O presidente Lula disse nesta quarta-feira que o Brasil vai continuar buscando outros parceiros de negócios para minimizar os impactos da política comercial adotada pelos Estados Unidos. Lula coordenou reunião ministerial no Palácio do Planalto, onde ocorre em meio ao anúncio de novas taxações estadunidenses a produtos brasileiros. Na última segunda-feira, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos sugeriu, entre outras ações, a taxação de 25% sobre parte das importações brasileiras ao país. O relatório do escritório é resultado de uma investigação iniciada há um ano no governo de Donald Trump contra supostas práticas desleais do Brasil no comércio com os Estados Unidos. Entre outros temas, para justificar a medida, a instituição acusa o PIX de prejudicar injustamente empresas estadunidenses que prestam serviço de pagamento eletrônico, como operadoras de cartões de crédito, Mastercard e Visa, e o WhatsApp Pay. Lula afirmou que agora vai participar da reunião do G7 neste mês na França, o que não estava nos planos. O evento reúne líderes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil vai como convidado do anfitrião, o presidente francês Emmanuel Macron.
Olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a proposta da emenda à Constituição PEC, que acaba com a escala 6-1, terá que tramitar nas comissões da Casa, sugerindo que o Senado deve melhorar o texto que chegou da Câmara dos Deputados. Ele quebrou o silêncio sobre a tramitação da PEC após questionamento em plenário do senador Stephenson Valentim, que pediu uma previsão de data para a votação da matéria. O presidente do Senado defendeu que a PEC do fim da 6-1 seja votada sem pressa, ouvindo todos os setores da sociedade. Segundo ele, a definição do processo de tramitação será após reunião de líderes na próxima semana. Alcolumbre criticou a pressão para analisar a PEC no fim da 6-1 e da redução da jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas, acrescentando que não é a favor nem contra a PEC, mas sim a favor do debate. Lideranças governistas têm defendido que a proposta seja apreciada no Senado ainda agora em junho, sem alterações em relação ao texto que veio da Câmara. Já a oposição apresentou PEC alternativa para manter a jornada de trabalho atual, abrindo possibilidade para contratos por hora trabalhada. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, é contrário à redução da jornada no Brasil.
A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, defendeu PIX após o sistema de pagamentos instantâneos ser alvo de críticas do governo dos Estados Unidos. Em nota, a entidade afirmou que as conclusões do escritório do representante comercial dos Estados Unidos foram baseadas em informações incompletas sobre os objetivos e o funcionamento da plataforma. A manifestação ocorre após a divulgação dos resultados de uma investigação comercial conduzida pelo órgão americano que aponta o PIX como um dos fatores que poderiam dificultar a concorrência de empresas dos Estados Unidos no mercado brasileiro. FEBRABAN ressaltou que o PIX não tem fins comerciais e opera como uma infraestrutura de pagamentos criada para ampliar a competição entre instituições financeiras e aumentar a eficiência do sistema financeiro.
Muito bem, são 5:07. O Ação Informação está no ar, decolou, fazer um intervalo. Voltamos em instantes. Aguarde.
Ação Informação, segunda edição.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 3025-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta, são 5:09 no nosso Ação e Informação. Olha, a produção industrial brasileira teve alta de 0,7 em abril de 2026, frente a março, na série com ajuste sazonal. Quarto mês seguido de aumento, acumulando 4,4% de avanço nesse período. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta quarta pelo IBGE. Com o resultado, a indústria está 4,7% acima do patamar pré-pandemia, mas registra 12,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. A indústria brasileira acumula crescimento de 1,7% nos quatro primeiros meses do ano, frente ao mesmo período do ano anterior. Na passagem de março para abril, duas das quatro grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados avançaram na produção. As influências mais significativas vieram dos segmentos de indústrias extrativas, produtos derivados do petróleo, biocombustíveis, ambas crescendo pelo quinto mês consecutivo. Segundo ainda o IBGE, outras contribuições positivas sobre o total da indústria vieram de produtos de borracha e de material plástico, produtos de madeira, têxteis e máquinas, aparelhos e materiais elétricos.
A FAB, Força Aérea Brasileira, negou nesta terça ter identificado objeto voador não identificado, OVNI, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, Paraná. A FAB informou por meio do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA, que não houve qualquer registro anormal no dia 31 de maio. A nota diz que a FAB, a Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, informa que em 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade, afirma a nota. As imagens viralizaram nas redes sociais após um influenciador registrar luzes sobre uma área de mata fechada durante o entardecer do último domingo. A agência brasileira de inteligência BIM negou ter entrado em contato com o influenciado e alegou que reconhece documento que circula nas redes sociais sobre o tema.
Bom, são 5:11, microfone aberto para Milena Abreu.
O Sistema Único de Saúde ampliou a proteção dos brasileiros contra a doença pneumocócica. A partir deste mês de junho, a vacina oferecida nos postos de saúde protege contra 20 subtipos da bactéria pneumococo, que está associada a quadros de dor de ouvido, sinusite, pneumonia, meningite e até infecção generalizada, a sepse. A vacina oferecida até então protegia contra 10 variantes da bactéria. A medida atende a uma necessidade urgente de saúde pública. Embora a vacinação tenha reduzido drasticamente as internações na última década, os registros voltaram a crescer nos últimos anos, porque outros tipos do micro-organismo que não eram combatidos pela dose anterior passaram a circular com maior intensidade. A nova vacina já está integrada ao calendário básico infantil, mantendo o esquema de duas doses aos 2 e 4 meses de idade, com reforço aos 12 meses. Durante o período de transição nos postos, as crianças que já iniciaram o esquema com o modelo antigo vão receber a nova dose como complemento. O imunizante também substitui as versões aplicadas em adultos de grupos de risco, como idosos, diabéticos, asmáticos graves e pessoas que tratam o câncer ou vivem com o vírus HIV. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:13.
Boletim Esportivo.
São Paulo tem interesse na contratação de Vitor Sá e mantém conversa pelo atacante de 32 anos. Em fim de contrato com o Krasnodar da Rússia, o jogador é visto como uma oportunidade de mercado para reforçar o elenco sem custos de transferência. Vitor Sá é um pedido de Dorival Júnior, que busca um atleta com esse perfil para ampliar as opções ofensivas do grupo. A condição se encaixa na estratégia da diretoria, que prioriza oportunidades sem a necessidade de investir em direitos econômicos. Há conversas em andamento, São Paulo prepara uma proposta ao jogador. O interesse, porém, esbarra na concorrência de outros clubes. Um deles é o próprio Krasnodar, que trabalha para renovar o contrato do atacante. Desde a chegada de Dorival Júnior, a diretoria e a comissão técnica estudam diversos nomes para reforçar o elenco no meio da temporada.
Tudo bem, são 5h14, vou trazer o esporte local. Vamos lá. Espaço, microfone aberto para o Ayrton Vaz.
Começando aqui pelos jogos abertos da Juventude, o time de Jundiaí, depois de passar pela fase de classificação dos jogos regionais da Juventude, classificou o atletismo feminino e masculino, o futebol feminino, a ginástica artística masculino, handebol feminino, voleibol feminino, xadrez masculino. A delegação de Jundiaí embarca nesta quinta-feira para Barretos para acompanhar e disputar os jogos. Portanto, na sexta-feira, no período da manhã, às 6 horas, são 28 pessoas embarcando da ginástica artística e do handebol feminino. E à tarde, 13 horas, é o futebol feminino e o voleibol feminino embarcando também para a cidade de Barretos. E boa sorte da cidade de Campo Limpo Paulista. A única modalidade classificada para os jogos abertos da Juventude é o futebol sub-18, que também fez bonito no jogos regionais e agora vai buscar o título nos jogos abertos na cidade de Barreto. E ontem à noite nós tivemos no anexo do bolão o handebol feminino da categoria juvenil, que vai estar nos jogos abertos lá em Barretos, jogou mais uma partida pelo campeonato estadual. Recebeu aqui o Centro Olímpico de São Paulo, o Centro Olímpico, uma das grandes equipes. Agora tem 5 vitórias e 1 empate dentro da competição, enquanto o time de Jundiaí está com 3 derrotas e 1 empate na competição. Handebol feminino perdeu, o jogo foi equilibrado. Centro Olímpico 18-17 para o time de Jundiaí. E o voleibol feminino sub-17 jogou a 4ª partida pelo campeonato estadual. Ontem vinha de 3 vitórias no campeonato estadual. E ontem aqui no Antônio de Lima recebeu a equipe do Círculo Militar de São Paulo e perdeu pelo placar de 3-1. Foi bem no primeiro set, ganhou 25-17, aí o time se desequilibrou e perdeu 3 sets pelo mesmo resultado, 25-19, e assim segue os 3 sets e a derrota 3-1 do time de Jundiaí. O time não foi bem no ataque, com muitos erros de ataque, na recepção, enfim, não se acertou e sentiu aí a primeira derrota dentro do campeonato. É dirigido o time pelo professor Moacir Regra. E para este domingo teremos a primeira rodada do campeonato amador da primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí. Vamos aqui para os jogos do Francisco Dal Santo, começa às 8h30, o Canelada enfrenta a equipe do Asa Negra. Depois nós teremos às 10h30, Cruz Azul e Fundão. No Centro Esportivo Aramis Poli, Vila Ana e Clube Atlético Medeiros, às 8h30. E na sequência nós teremos o Família enfrentando o 14 de dezembro. No Pedro Raimundo, mais 2 jogos. Esporte Clube Medeiros e 514 Nambi. E depois, na sequência, o CECAP 2 enfrenta o Real Medeiros. E assim registramos o esporte aqui para a Rádio Cidade.
Valeu, vai. 6 tem o Cidade Esportiva. Zilo!
Tá complicado a situação do seu Corinthians lá.
Tá.
O Tadieres deu um prazo final ao Corinthians para quitar a dívida pelo meia Rodrigo Garro, 12 de junho. O presidente do time argentino, Andrés Fass, afirmou que só vai esperar até esta data. Caso o pagamento não seja feito, o clube de Córdoba pedirá à Corte Arbitral do Esporte que execute a punição prevista à equipe paulista. Restam, portanto, 9 dias para o Timão depositar $7 milhões, cerca de R$35,5 milhões, na conta da equipe estrangeira. Vale lembrar que nas últimas semanas, o Timão sofreu 2 punições da FIFA por atrasos em pagamentos. A primeira foi envolvendo a contratação do volante José Martínez, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Já a segunda foi pela prorrogação do empréstimo do atacante Thales Magno, do New York City Futebol Clube, também dos Estados Unidos. Corinthians tem negociações avançadas com a plataforma de conteúdo pago para fechar patrocínio que atende às diversas modalidades. O acordo contemplaria o uso do dinheiro para o futebol masculino, feminino, basquete e futsal. O contrato giraria na casa dos 17 milhões. E a empresa estamparia principalmente a barra esquerda do calção do time masculino de futebol, que representaria mais de 100% de valorização do espaço. A marca ainda teria as costas da camisa do time de basquete e um espaço também no uniforme do futsal.
Maravilha, fechamos nosso bloco de esportes, lembrando que conteúdo completo das demais equipes você tem no Completo Cidade Esportiva, que é comandado, apresentado pelo nosso Antônio Carlos Zilo, tá bom? Final de tarde, fazer mais um intervalo, 5:19, o nosso Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Jundiaí, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem!
1961. A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. São mais de 600 chances de ganhar com sorteios toda semana. São TVs, Alexas e caixas de som JBL, vale compras e uma bolada de 100 mil reais no final da promoção. A cada R$70 em compras, ganha um número da sorte. Comprando um produto participante, mais um número e pagando com Taust Pay ou Pix, suas chances dobram. Cadastre-se em taust.com.br/clubetaust. Participe!
Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, são 5:20. Olha, trazendo a informação que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou nesta quarta-feira o recolhimento de um lote de água mineral natural sem gás. Até a água mineral está com problema, hein? Da marca Cristal, após identificação de uma bactéria. Segundo o órgão, o produto está sendo retirado de forma imediata, voluntária, do mercado, pela empresa responsável. Uma resolução publicada pela agência no Diário Oficial da União também determina a suspensão da venda, distribuição e do uso do determinado lote. Recolhimento voluntário ocorre após um laudo no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal identificar a presença da bactéria Pseudomonas auruginosa em uma amostra durante a ação de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal para análise de alimentos. O lote em questão foi fabricado em 20 de janeiro pela mineração Bom Jesus Limitada em Luziânia, Goiás, e reúne 374.400 garrafas de 500 ml. Conforme a Anvisa, a empresa responsável protocolou o documento junto à agência para demonstrar que abriu investigação interna para avaliar a ocorrência e suas possíveis causas.
Neste feriado de Corpus Christi, as unidades básicas de saúde, as clínicas da família de Jundiaí, encerram o expediente hoje, quarta-feira, reabrindo na segunda-feira, dia 8. As unidades de pronto atendimento PAS funcionarão normalmente. A unidade da Ponte São João atende das 7 da manhã às 7 horas da noite, os portões fecham às 6 da tarde, assim como o PA do Retiro. Já as unidades da Hortolândia, PA Central e UPA Vetor Oeste funcionam 24 horas. O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário HU seguem com atendimento normal durante o feriado.
Bom, 5:22, vem nessa, Yuri Hudson.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta terça-feira à proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e atribuiu a medida à atuação da família Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump. A nova taxação foi sugerida pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos após uma investigação que apontou supostas práticas brasileiras que estariam prejudicando empresas norte-americanas. A medida ainda depende de consultas públicas antes de entrar em vigor. Durante um evento em Catalão, em Goiás, Lula criticou duramente os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que eles atuaram contra os interesses do Brasil. Ao comentar a viagem de Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência da República, o petista elevou o tom das críticas.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores. Cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada, eu não falei nada. Todo covarde assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala.
Já o pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais rebater a fala de Lula. Em uma entrevista à Rádio Itatiaia, ele diz ter defendido as empresas brasileiras e pedido que não houvesse taxação contra o país.
Eu pedi expressamente, nas três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. Porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual. Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula.
Lula também voltou a contestar os argumentos usados pelos Estados Unidos para justificar as sanções comerciais ao Brasil. Segundo o presidente, o histórico da balança comercial mostra que os norte-americanos acumulam superávit nas relações com o nosso país. A proposta de tarifa de 25% ainda não está valendo. O governo brasileiro acompanha o processo e tenta evitar que a medida seja efetivamente implementada nas próximas semanas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Agora são 5h25.
Polícia.
Uma mulher de 37 anos foi presa nesta terça-feira, suspeita de fingir ter 12 anos e simular transtornos para enganar pessoas em Joinville, no norte de Santa Catarina. A prisão ocorreu no bairro de Abeiraba, onde ela morava aproximadamente 14 meses. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita usava o nome falso de Gabriele e se apresentava como um adolescente. Segundo o delegado Rodrigo Bueno Busso, no período em que esteve na região, ela teria ganho a confiança de uma família da comunidade e de uma igreja. Para sustentar o disfarce, a mulher afirmava ter transtorno do espectro autista TEA e outras condições clínicas. Além disso, ela alegava que sua aparência física seria consequência da utilização forçada de hormônios durante a infância. A Polícia Civil identificou que a mulher adotava comportamentos infantilizados, usando mamadeiras, chupetas e um cheirinho para dormir. Ela já teria praticado o mesmo crime em pelo menos outros 5 estados. Durante o interrogatório, a mulher confessou o crime e foi encaminhada ao presídio regional de Joinville. Ela deve responder por estelionato e falsa identidade.
Não é a arte que imita a vida imita a arte. Porque tem um filme muito famoso, acho que são dois, eu acho, teve um e o dois, A Órfã, é um thriller de terror. Vale a pena assistir, inclusive, tá? Que é exatamente essa história. Só que, diferentemente dessa verdade, ainda bem, né? Ela tomava proveito para ficar na casa e tal. No filme A Órfã, a menina é maldosa. Comete crimes, mata as pessoas e tal, mas também é uma mulher, né, que se faz de criança, de uma menina, de uma criança, uma menina, né? E aí descobre-se no final do filme que, na verdade, já é uma mulher já mais velha, adulta e tal, que tem a aparência de uma criança, de uma menina, né? Então, eu lendo essa notícia hoje, estava até comentando aqui nos bastidores com a Lainara Leandro, que também é cinéfila, né? Adora cinema e tal, e falou, pô, mas na hora os dois, né? Deu aquele start, tipo, pô, você é órfão, pai, isso é um filme, né? Então, igualzinho, roteiro do filme A Órfão, quer dizer, uma adulta, no caso, essa mulher de 37 anos, cara, se passando por uma menina de 12. É surreal, né? Quer dizer, no filme a gente acha, a gente vê o filme, claro, entretenimento e tal, fala, pô, só em filme mesmo, onde já se viu e tal. Só que não. Aconteceu a Vera, aqui no Brasil, no norte de Santa Catarina. São 5 horas e 28 minutos desse nosso bloco Paulo Reis.
Uma mulher de 35 anos e o ex-marido, um tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, foram encontrados mortos dentro de uma casa em Santa Vitória, Minas Gerais. Corpos de Jéssica Muniz, de 35 anos, e de Marcos Guimarães de Oliveira, de 36 anos, foram localizados no Triângulo Mineiro. De acordo com a TV Integração, familiares da vítima suspeitam que o policial tenha atirado contra a ex-companheira e depois, naquele pânico do momento, tirou a própria vida. Mãe de Jéssica encontrou os dois no fim da manhã, segundo um primo ouvido pela TV. As circunstâncias do caso ainda são apuradas pela Polícia Civil. Polícia Militar de Minas Gerais diz que o caso envolve um policial da ativa, fora do horário de serviço. Em nota, a corporação afirmou que as circunstâncias estão sendo investigadas e manifestou solidariedade a familiares e amigos das vítimas. Jéssica deixa um filho adolescente de outro relacionamento. O policial atuava em Ituiutaba, também no Triângulo Mineiro. Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento junto à Polícia Militar. A corporação diz que mais detalhes serão divulgados após a conclusão dos levantamentos iniciais.
Zilu.
O homem de 30 anos que estava desaparecido uma semana foi encontrado morto próximo ao lago no bairro do Poste, aqui em Jundiaí, na manhã de hoje. A família reconheceu o corpo, confirmou a identidade dele. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo estava em estado avançado de decomposição. No local, os policiais também encontraram peças de roupas e pertences pessoais da vítima. Eduardo havia saído de casa na tarde do último dia 27 de maio, na região do Vetor Oeste, e não fez mais contatos. Na ocasião, a família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento, realizando buscas em locais conhecidos, mas sem sucesso. Ainda segundo o registro policial, o homem possuía diagnóstico de esquizofrenia e fazia uso de drogas ilícitas. As causas da morte serão agora investigadas pela Polícia Civil.
Bom, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo Paulo Reis, fazendo um intervalo, nossa ação e informação. Volta já!
Ação e informação, segunda edição.
Quando o assunto é desenvolvimento, Jundiaí pode contar com a DAE. Agora e nos próximos anos, a DAE prioriza as entregas do saneamento, como os 44 quilômetros de redes de água novas e remanejadas, os 39 quilômetros de novas redes de esgoto, novos reservatórios e mais de 114 milhões investidos, beneficiando mais de 15 mil famílias. É assim, com mais estrutura nos bairros, que Jundiaí avança. DAE Jundiaí.
Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji, quilo, R$ 6,95. Filé de frango resfriado, granel, quilo, R$ 15,97. Café, três corações, pacote, 500 gramas, R$ 23,90. Chocolate Lactabis Wafer, caixa, 100 gramas, R$ 4,98. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e informação, segunda edição.
Tudo bem, né? São 5h32. Voltamos com nossa ação e informação. Feriado de Corpus Christi no corredor Dom Pedro. Esse o nosso assunto agora.
Entrevista.
Nosso contato é com Bernardo Medeiros, o Departamento de Comunicação da Rota das Bandeiras. Olá, Bernardo, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bom, Paulinho? Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes.
Maravilha, obrigado. Eu agradeço desde já, Bernardo, o seu tempo, disponibilidade, principalmente sua gentileza em nos atender. Muito obrigado. Bernardo, vamos lá. Quantos devem passar antes disso? A Rota das Bandeiras responde por quais vias, por quais estradas?
São 6 rodovias, Paulinho. A principal delas é a rodovia Dom Pedro, né? Por isso que nós chamamos do Corredor Dom Pedro, e aí ele engloba outras rodovias a Engenheiro com Santos Sintra, que liga Jundiaí a Itatiba, também aquele trecho conhecido como João Cerezé, né, mas que é a continuação da SP-360, a Romeu do Prado entre Louveira e Itatiba. Uhum. Depois, mais na região ali de Campinas, nós temos a professora Zeferino Vaz, né, que sai de Campinas e segue até o distrito de Martinho Prado, já em Mogi Guaçu. Também o anel viário Magalhães Teixeira, que conecta ali a região de Campinas a Valinhos. E temos também, mais recentemente, né, 2 anos, aí entregue a perimetral de Itatiba, que acaba funcionando como um complemento, né, tanto da Engenheiro Constante Sintra quanto da Romeu do Prado. Então, quem vem da região de Jundiaí e vai pegar a rodovia Dom Pedro, acaba optando pela perimetral de Itatiba e já sai direto na rodovia Dom Pedro. Então, são essas as 6 rodovias administradas pela Rota das Bandeiras.
Uma região importante, movimentada, que dá acesso a regiões muito populosas, né? Agora, vamos lá, quantos devem passar aí nesse feriado de Corpus Christi, Bernardo, pelo corredor?
A expectativa de tráfego até o fim da segunda-feira, porque a gente sempre tem ali um fluxo do pessoal que viaja, que acaba retornando somente, daquela esticadinha, né, Paulinho? Consegue pegar às vezes ali amanhã, segunda-feira.
Isso.
Então a concessionária faz essa contagem até um dia útil pós-feriado, né? Então a expectativa da concessionária é de que hoje, até o fim da segunda-feira, trafeguem pouco mais de 1 milhão de veículos por todo esse sistema viário.
Número importante. A operação já começou, inclusive, Bernardo?
Já. A operação, ela teve início a 0 hora, né, já desta quarta-feira. E, é claro, o movimento mais intenso a gente começa a notar agora no fim da tarde. Mas até dando um panorama geral, viu, Paulinho? Nesse momento, o motorista ainda faz uma viagem relativamente tranquila. Em outros feriados, nesse horário, por exemplo, a gente já havia alguns pontos mais significativos de condicionamento. Nesse momento, o motorista que vai deixar a perimetral e pegar a rodovia Dom Pedro, ele já encontra um trânsito um pouquinho mais carregado. Depois ali, na altura de Atibaia, também para o motorista que segue, né, na rodovia Dom Pedro, sentido Jacareí. Mas tirando esses 2 pontos de pequena lentidão, no geral, o motorista faz uma boa viagem nesse fim de tarde. Então, a previsão da concessionária é de que o trânsito siga bem movimentado até as 9 horas da noite, mas pelo que eu verifico aqui pelas câmeras, é possível que amanhã, pela manhã, a gente tenha um movimento um pouco mais intenso. Então, muita gente acaba deixando de viajar num dia e aí pega o feriado prolongado, né, como tem até domingo ou segunda-feira, para viajar na quinta-feira pela manhã.
É importante informação de momento do nosso Bernardo. Vamos lá, principal é uma região importante. Agora, normalmente, quais são as rotas mais buscadas, as pessoas que buscam o corredor Dom Pedro, Bernardo?
A rodovia Dom Pedro, ela é sempre que concentra o maior volume de tráfego, e na saída para o feriado, o movimento mais intenso é sempre na pista sul, que é a que segue em direção para quem sai da região de Campinas, né, e vai seguir em direção às praias do litoral norte ou para o circuito das frutas. Então ela sempre tem o maior volume de tráfego. E aí, no retorno do feriado, a rodovia Dom Pedro, no sentido contrário, né, na pista sentido norte, sentido Campinas, que apresenta esse maior volume.
Maravilha. Bom, há obras no trecho, e se sim, vão ser suspensas por conta do volume de carros? Como é que está a situação aí de obras no trecho aí, Bernardo?
Foram suspensas, então o motorista encontra pistas livres para trafegar. Amanhã também não está prevista nenhuma intervenção. Aí na sexta-feira e no sábado, a gente acaba tendo até uma janela importante para as intervenções, porque a sexta-feira vai ser aquela sexta-feira atípica, né? Porque você não tem aquele movimento grande de uma sexta-feira convencional. Então a concessionária aproveita para dar sequência aí às obras de melhoria. Nessa sexta-feira, por exemplo, irá concentrar esforços no Trevo do Laranjão, em Paulínia, já que é uma região que tem grande fluxo de veículos, então a gente aproveita essa diminuição do volume de tráfego justamente para atuar nesses pontos.
A equipe, né, normalmente, se na saída de feriado prolongado, final de semana prolongado, a equipe é reforçada, Bernardo?
Sim, então toda a equipe operacional, então de atendimento pré-hospitalar, guinchos, já posicionados em pontos estratégicos, praças de pedágio também, com as cabines ali disponíveis para os motoristas, então todo o efetivo realmente empenhado, porque acaba concentrando um grande volume de tráfego num período curto, né? Então, muitas vezes, nos dias convencionais, a gente tem, às vezes, até um fluxo mais intenso, um maior volume de tráfego, se você pegar o dia inteiro, mas ele é diluído, né? Então, acaba sendo uma operação um pouco mais tranquila. Já na saída para o feriado, a gente tem essa grande concentração, às vezes, ali no espaço de 3-4 horas, e aí realmente demanda reforço da equipe para poder bem atender aí o usuário.
É uma época que comumente se dá muita neblina nas estradas, né? No trecho de vocês aí há incidência de neblina também, ou Bernardo?
Sim, no período da manhã, sobretudo, essa é uma época que realmente há a forte incidência de neblina, então a gente tem ali região de Nazaré Paulista, concentra realmente esse fenômeno. Depois, na rodovia Professor Zeferino Vaz, entre Paulínia e Cosmópolis, tem dias aqui, Paulinho, que a gente pega de manhã as câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional, vai passando aqui, são 95 câmeras, né, ao longo do trecho, e tem dias, 5 e 7 e pouquinho da manhã, você pouco vê, na verdade, né? Porque assim, tem dia que está constante dentro da vida, realmente, a Dom Pedro, em dias mais de menor visibilidade, você às vezes tem um trecho aí, às vezes 70 quilômetros, que o motorista realmente precisa redobrar a atenção para evitar acidentes.
Aproveitando isso, peço para você, Bernardo, dicas, principais dicas para uma viagem segura para quem vai passar aí pelas estradas que a Rota das Bandeiras cuida. Então, queria que você passasse algumas dicas para uma viagem tranquila nesse feriado.
É importante, né, Paulinho, que o motorista sempre faça a revisão do veículo. Na verdade, a revisão deve ocorrer de forma periódica.
Sim.
Mas, claro, quando vai fazer uma viagem, ela se torna ainda mais importante. Então, antes de pegar a estrada, verificar níveis de óleo, testar os freios, nível da água, verificar condições ali da paleta do para-brisa, calibrar os pneus. A gente sempre ressalta também, né, a necessidade do teste para que o motorista, numa eventualidade, tenha ali a necessidade de usar o pneu teste, e às vezes ele está ali abandonado no carro faz 2-3 anos, né? Aí não vai adiantar, né? Então, também que ele faça essa calibragem. E aí, quando for viajar, sempre ter anotado o número de atendimento da concessionária. Muitas vezes ele vai passar por outras concessionárias, por outras rodovias. Então, ter ali à mão, caso ele precise de algum auxílio. Lembrar também, né, fazer o abastecimento correto do veículo, já sair do tanque cheio. Não adianta querer fazer aquela economia achando que, putz, daqui até ali eu vou gastar R$100, e bota a quantidade ali contada e acaba ficando parado no meio do caminho. Então já abastece, já vai tranquilo e tanque cheio para não ter nenhum tipo de imprevisto. E aí, claro, imprevistos acabam acontecendo, né? A gente até fala, o imprevisto é quando realmente algo fugiu da normalidade. Agora, ficar sem combustível, não ter um step para fazer isso, não é um imprevisto, né, Paulinho?
Já é previsto, né? Já é previsto isso, inclusive.
Só está esperando acontecer, né? Tá ali a casca de banana.
Exato.
Esperando alguém escorregar, né?
Exatamente.
E aí, claro, se envolveu algum acidente, teve algum problema mecânico no veículo, entrar em contato com a concessionária. No caso da Rota das Bandeiras, é o 0800 770 8070.
Maravilha. Bernardo, obrigado, viu, pela sua participação. Desejo aí um feriado tranquilo, que a gente tenha tranquilidade pelas nossas estradas, que as pessoas podem ir e voltarem aí com tranquilidade, com paz, que a gente não tenha, né, ocorrências importantes, que as pessoas possam curtir em paz e com saúde esse feriado, e para você, para sua grande equipe também, bom feriado, um bom trabalho. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa Rádio Cidade. Um forte abraço, Bernardo.
Eu agradeço, Paulinho, um abraço para você, a todos os ouvintes. A gente está sempre aí à disposição para passar as condições de tráfego para os motoristas, e até deixar um recado para todos, né? Para quem quiser estar pensando ainda em sair de viagem hoje, ou quer saber como é que está as condições de tráfego, pode mandar uma mensagem pelo próprio WhatsApp para o 0800-770-8070, ele já se inscreve ali no nosso canal, que a gente vai atualizando as condições de tráfego. Então ele sabe se está num horário bom para ele fazer a viagem, se há algum acidente na rodovia que está impactando no fluxo, enfim, fica por dentro de tudo o que ocorre aqui no Corredor Dom Pedro.
Maravilha, Bernardo Medeiros, do Departamento de Comunicação da Rota das Bandeiras, que falou a um jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição.
Rápido demais na cama com sua parceira? Ejaculação precoce não é coisa da sua cabeça, é falta de controle. No Instituto Homem de Jundiaí, já tratamos mais de 55 mil homens que recuperaram o controle e não passaram mais vergonha na hora H. Garantimos o total sigilo e discrição durante todo o atendimento. Agende sua consulta. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta com nossa Ação e Informação, noite chegando, véspera de feriado, bom feriado para todo mundo. 5h46, as agências bancárias estarão fechadas, claro, nessa quinta, feriado de Corpus Christi, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O atendimento presencial ao público será normalizado na sexta-feira, nas localidades onde não haja feriado estadual, municipal ou ponto facultativo. De acordo com a FEBRABAN, algumas salas de atendimento poderão estar disponíveis em algumas localidades, mas isso será definido a critério de cada instituição bancária. As compensações bancárias não serão efetivadas durante o dia 4. Já o Pix continuará funcionando, viu, americanos, viu, Donald Trump? O Pix continuará funcionando 24 horas por dia, inclusive no feriado. A federação alerta que, no caso de tributos e impostos que vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar a incidência de juros e multa. 5h47, em razão do feriado Corpus Christi, amanhã a Secretaria de Mobilidade e Transporte aqui de Jundiaí irá adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial. Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo, devido à redução no volume de passageiros. Ainda assim, para atender os trabalhadores, algumas linhas terão reforço na operação. Ao todo, 6 linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras. A secretaria informa também que, na sexta-feira, pós-feriado, o transporte coletivo municipal irá operar com horários e dias úteis, exceto As linhas 310, Terminal Vila Ares, Parque da Cidade, Mundo das Crianças, circulará em caráter excepcional, e 577, Passo Municipal, que operará com horários também especiais. Agora, mais informações, claro, no site do CITU. 5h48, microfone aberto para Carlos Briggs.
Especialistas se dividem quanto à nova proposta do Senado em criar uma escala horária de trabalho. A proposta da oposição surge como alternativa ao texto aprovado pela Câmara, que reduz a jornada semanal para 40 horas e extingue, assim, a escala 6x1. O cientista político